Convidada.
O jornalista e ativista angolano Rafael Marques era um dos 6 possíveis candidatos a designar pelo Grupo dos Socialistas Europeus no Parlamento Europeu ao Prémio Sakharov de 2018, numa lista que também incluía organizações não-governamentais ativas no Mar Mediterrâneo. O prémio foi divulgado esta quinta-feira e foi atribuído ao cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que cumpre uma pena de 20 anos de prisão na Rússia depois de se ter oposto à anexação da Crimeia. Oleg Sentsov nunca admitiu culpa. Em maio passado levou a cabo uma greve de fome que durou 145 dias. A eurodeputada portuguesa socialista Ana Gomes salienta a importância de atribuir o prémio a este cineasta ucraniano.
Exatamente, porque o combate da Ucrânia é o nosso combate. É o combate por justiça, liberdade e democracia contra um sistema totalitário e um sistema de corrupção endémica. Que foi contra isso que os cidadãos da Ucrânia se juntaram na Maidan. Nós temos apoiado o processo de democratização na Ucrânia, que não é obviamente fácil, porque há muitos vícios, muitas problemas endémicos, designadamente a corrupção, mas há claramente uma vontade dos setores mais jovens da população de mudar e de se inspirar no que há de melhor na Europa. Nós temos estado empenhados nisso, o Parlamento Europeu tem seguido atentamente o processo na Ucrânia, tem feito alertas, tem interagido com os responsáveis políticos e designadamente parlamentares ucranianos e, portanto, esta escolha é uma escolha muito natural de um combatente ucraniano, um realizador de cinema, que usa o cinema para promover as suas perspectivas políticas e para chamar a atenção para os problemas, e um grave problema é, obviamente, o problema da ocupação ilegal da Crimeia, que é completamente ilegal, através do qual a Rússia está a violar o direito internacional e, designadamente, um tratado que fez com a Ucrânia, quando a Ucrânia se tornou independente, em contrapartida, de resto, do programa de desnuclearização da Ucrânia. E, portanto, a agressão e a ocupação da Crimeia são ilegais e intoleráveis. O laureado Sakharov, justamente, quis ir filmar e documentar o que estava a passar na Crimeia e foi por isso que ele foi preso pela Rússia e continua preso. E, portanto, nós pensamos que tínhamos outros muito bons candidatos. Eu pessoalmente apoiei, por exemplo, o Rafael Marques, de Angola, que esteve na lista dos nomeados. Apoiei também a ideia de se dar o prémio às organizações não-governamentais que estão a salvar vidas no Mediterrâneo quando os governos querem discutir entre si para onde vão mandar os navios que ajudam a salvar essas vidas. Mas acho que esta também é uma excelente candidatura e, portanto, revejo-me inteiramente na decisão que resultou, portanto, um consenso entre vários grupos políticos e acho que é perfeitamente justo e na linha daquilo que nós temos do nosso empenho para com a democracia na Ucrânia.
Falou do jornalista angolano Rafael Marques. Qual é que era a causa?
Obviamente, a extraordinária coragem e a extraordinária competência que ele tem demonstrado ao longo de anos e anos nas condições mais difíceis de denunciar e expor os corruptos no seu país, Angola. Agora que a situação, de alguma maneira, mudou ou está a mudar, não deixa de ser absolutamente notável e de uma coragem extraordinária o trabalho que ele foi fazendo e continua a fazer através, designadamente, do seu blog Maca Angola. Mas é evidente que havia outras candidaturas e, como digo, a certa altura pareceu-me que, sobretudo na minha família política, havia uma inclinação para propormos a candidatura das ONGs que no Mediterrâneo ajudam a salvar vidas. No entanto, não tivemos dúvidas nenhumas nas diferentes fases, digamos, de negociação interna e de votação que levaram, portanto, à seleção deste laureado, de nos juntar absolutamente ao aplauso unânime e de pé no Parlamento, enfim, das correntes europeístas, naturalmente, no sentido de aplaudir que o prémio tenha sido dado a este distinto combatente pela liberdade e pela democracia ucraniana.
Muito rapidamente, uma última questão. Já referiu que condena a ocupação da Crimeia. Esta ocupação que acontece apesar de existirem sanções à Rússia, a Rússia que não vai sair dali.
Já vi tanta coisa ao longo da minha vida, vi situações imutáveis que de um momento para o outro se mudaram. Portanto, essa ideia de que não vai sair, vamos ver. A verdade é que, por muito importante que a Crimeia fosse estrategicamente para a Rússia, até do ponto de vista de sua presença cultural e até populacional, uma vez que a Rússia, que ao longo de anos a União Soviética expulsou os autóctones, designadamente os tártaros da Crimeia, e mandou-os para o Gulag e transmigrou para lá cidadãos russos ou de outras partes da antiga União Soviética, portanto mudando, digamos, o espectro populacional da Crimeia, Independentemente disso, não há dúvida nenhuma que em 94 a Rússia fez um tratado com a Ucrânia no sentido de aceitar a independência da Ucrânia e a desnuclearização da Ucrânia e, em troca disso, reconhecer que a Ucrânia era território russo. Isso é incrementível. E, portanto, isso é um tratado internacional que vincula a Rússia e quem está em violação desse tratado internacional é o agressor e ocupante ilegal que se chama a Rússia. Pode estar até a fazer pontos, como agora esta do Mar de Azov, ainda hoje aprovámos uma resolução exatamente sobre o Mar de Azov, condenando a ponto que a Rússia fez exatamente para também encerrar e controlar o Mar de Azov, mas a situação de ilegalidade mantém-se e essa é a posição da União Europeia, tem que ser a posição da comunidade internacional, nos termos do próprio direito internacional. Mas aí não há dúvida nenhuma. Para nós, mais desafiante e fundamental, está para além disso, que é a questão de ajudar a criar capacidades nos ucranianos para se governarem de uma forma isenta de corrupção. Porque a corrupção é endémica, como é endémica na Rússia. Há uma contaminação, obviamente, visto que viviam ambos debaixo do regime soviético. E não queremos que hoje seja contaminada, como é também, por os aspectos mais perversos das economias neoliberais na Europa Ocidental. Sabemos que, por exemplo, a parte do produto da roubalheira pelas várias sucessivas nomenclaturas na Ucrânia está investida em bancos, em países como a Áustria, a Holanda, a própria Alemanha e, naturalmente, em Londres e outros países. Portanto, nós temos que ser muito mais proativos, do meu ponto de vista, no apoio àqueles que na Ucrânia, eu encontrei gente extraordinária da sociedade civil, ligados à Transparência Internacional e outras organizações, a querer exatamente boa governação e combate à corrupção. Muitas medidas importantes foram tomadas e até inéditas em relação ao que se passa na Europa. É evidente que é preciso criar capacidades, desenvolver instituições, isto é um processo longo. E, nesse sentido, hoje o Prémio Sakharov vem de novo chamar a atenção para o nosso comprometimento com a Ucrânia. É decisivo para a Ucrânia, mas é também decisivo para todos nós, na Europa. Portanto, todos nos revemos nesta decisão que o Parlamento anunciou.
Era a eurodeputada portuguesa Ana Gomes que falava de Oleg Sentsov, vencedor do Prémio Sakharov 2018. O galardão, no valor de 50 mil euros, vai ser atribuído no próximo 12 de dezembro durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.